Senhores deputados, podemos continuar? Exato. Estávamos todos fartos de nos ver uns aos outros. Então entramos na terceira parte desta reunião, ponto número 5, apreciação e votação da ata número 44. Alguma observação? Não havendo observações, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Distribuição e nomeação do relator da iniciativa COME 2026-520, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, indicamos o deputado Francisco Pimentel como relator.
Muito obrigado, fica registado. Ponto número 7, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 690 da IEL, cabe ao Grupo Parlamentar de Chega. Para ficar, ou então digo eu, e fica. A palavra, Sr. Deputado.
Fica o Sr. Deputado, indica o Sr. Deputado Ricardo Moreira.
Muito obrigado pela indicação, Sr. Deputado Ricardo Pereira, fica registado.
Moreira.
Ricardo Moreira, desculpe. Ponto número 8, não está cá o livre, depois era para informação da baixa à Comissão e, portanto, e questionar aos autores da iniciativa se desejam que seja discutido na Comissão ou no Plenário, não estando cá iremos questionar e ficará agendado para a próxima reunião. Ponto número 9, informação da baixa à Comissão, projeto de resolução 115 do Chega, que recomenda ao Governo a criação de um simplex municipal, que é a questão de que se o Chega pretende que esta iniciativa seja discutida apenas da Comissão, ou se é para baixar a plenário. Sr. Presidente, Sr. Deputado, tenho que falar ali, senão depois não fica registado.
Sr. Presidente, há aqui uma questão, antes de passarmos a este ponto, que nós gostaríamos de deixar passar, entretanto, a questão no ponto 6, dada a circunstância que foi levantada na Comissão de Assuntos Europeus sobre o escrutínio desta iniciativa, pelo facto de a iniciativa não abranger as regiões ultraperiféricas da Madeira e dos Açores. E existiu um consenso alargado na Comissão de Assuntos Europeus no não escrutínio desta iniciativa. E, portanto, eu gostaria de colocar à consideração desta Comissão o que é que vamos fazer em relação a esta matéria, tendo em consideração a posição que foi tomada na CAI.
Nós iremos, não tinha essa informação presente, por isso iremos também tentar-nos obter essa informação para podermos, ainda se calhar no decorrer da reunião, poder dar informação adicional.
Eu propunha, se fosse dar um ensino a todos, o Sr. Presidente e dos restantes grupos parlamentares, se não conseguirmos hoje, de aguardarmos, mesmo depois que fosse comunicado aos coordenadores, primeiro o ponto de situação em relação a esta matéria, e eventualmente, apesar de não obstante o facto de já ter sido nomeado pelo grupo parlamentar do PSD, tomarmos depois uma deliberação, mesmo que seja fora da Comissão, com a anuência do Sr. Presidente.
Muito bem, fica registado.
Ok. Em relação à matéria do ponto 9, certo? Em relação à matéria do ponto 9, a informação de baixa à Comissão é que mantemos. Não pretendemos levar para outro patamar neste momento.
Ok, muito obrigado. Ponto número 10, fixação da redação final, proposta de lei número 66 do Governo. Portanto, foi apresentada a redação final e com o texto e com as sugestões, com as redações sugeridas, e por isso está aberta a discussão. Não há observações a fazer, então eu vou colocar à votação a redação sugerida. Posso votar tudo de uma vez ou querem que seja artigo a artigo?
Não.
Pode ser.
Não tem que ser votado. Isto não é
oposição. Ninguém se opõe à redação? Está então aprovada por unanimidade. Ponto número 11. Deliberação sobre a admissibilidade das seguintes petições. Petição número 171. com 4 assinaturas, crachá em nome de Emel, transparência já nos serviços públicos. Eu penso que podemos discuti-las em conjunto, ainda que depois as intervenções, se houverem, poderem ser separado. Petição número 174, publicação mensal de estatísticas sobre serviços públicos. E petição número 181, fecho indevido das áreas adjacentes a vagas de estacionamento no Seixal. As notas da admissibilidade distribuídas apontam ainda que, por motivos ligeiramente diferentes, para a não admissibilidade destas petições, pelo que eu abro à vossa discussão. Podemos votar. Portanto, petição, estamos em condição de votar pelo indeferimento. Portanto, petição número 171, que é indeferimento preliminar da petição nos termos da alínea A do número 1 do artigo 12 da Lei do Exercício de Direito de Petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Petição número 174, propõe-se o indeferimento preliminar da petição nos termos da legislação que há pouco evoquei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Petição número 181, propõe-se o indeferimento preliminar da petição pelos mesmos motivos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 12. Antes de passar ao ponto número 12, outros assuntos, nós tivemos dois pedidos que chegaram depois já de estar à ordem do dia definida, mas que não teve a oposição de nenhum grupo parlamentar e que, por isso, foram adicionados a esta agenda. Portanto, audição urgente do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Costa Almeida, em conjunto com o Ministro, com a Comissão de Economia e Coesão Territorial, sobre as alterações aos avisos do Programa de Escolas Financiadas pelo Empréstimo Global BEI, apresentada pelo Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves para apresentar o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vou ser muito, muito sucinta, até porque o requerimento fala por si. Foi o aviso relativo à reabilitação das escolas foi alterado, foi reduzida a verba, foram incluídas num segundo aviso mais escolas e bem, que eram as das intempéries. Se com a verba que existia já era difícil fazer aquelas obras, retirando verba e incluindo mais escolas, algo vai acontecer e não será certamente a concretização das obras todas no final destes avisos. E por isso, aquilo que pretendemos é ouvir o Ministro, antes de tirar qualquer conclusão, ouvir o Ministro sobre isso. Dar só nota que este mesmo requerimento foi apresentado na Comissão de Economia e foi hoje de manhã aprovado, e foi aprovado com a sugestão de inclusão da Comissão de Educação, tendo em conta que é escolas, e portanto dar só esta nota para podermos, partindo de suposto que aqui também será aprovado, ser coerentes com essa decisão.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Mais alguma intervenção? A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, o Chega não vai obstaculizar esta audição. No entanto, esta questão das conexões com outra comissão, quer dizer, vamos colocar a educação porque fala de escolas, podemos colocar também as finanças porque envolve verba, podemos colocar a saúde porque também há saúde escolar. E portanto, nós consideramos que temos um hábito que não nos parece, porque depois isto irá prejudicar em última instância nas grelhas de tempos e a forma como nos vamos organizar. E portanto, para nós faz todo o sentido que as competências e a tutela é clara e evidente, inclusive na área da educação, estamos a falar do edificado e o edificado já não está sequer na competência da educação do Ministério da Educação. A competência da educação na parte do edificado já foi feita a descentralização na Lei 50 de 2018 e já está descentralizada para as autarquias locais. Portanto, a educação vem cá para aqui. E portanto a questão é essa, nós consideramos, não obstante o trabalho que a educação neste momento tem outras coisas com que se preocupar, tem que encontrar os exames, depois de encontrar os exames lá poderá ir às escolas, enquanto não encontrarem os exames, não precisam sequer das escolas para fazer os exames, portanto neste momento a nós parece-nos completamente extemporâneo e sem motivo que a educação seja junta a esta, ou que entre aqui em conexão, até porque a competência já foi delegada.
Muito obrigado. Mais alguma observação? Não havendo observações, vou colocar à votação o requerimento de audição urgente ao Sr. Ministro e Coesão Territorial, em conjunto com a Comissão de Economia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dar só nota, e também queria a vossa opinião sobre isto. A informação que nós temos já da Comissão de Economia é que há a possibilidade desta audição ser realizada no dia 15 de julho, às 15 horas. Acontece que a esse mesmo horário nós temos uma audição à Agência de Desenvolvimento e Coesão. E a questão que eu, no âmbito da PPL número 72, a questão que eu coloco é se nós poderemos ver se pode ser às 14 ou se a este horário é imperativo dos grupos parlamentares nós aceitarmos. Dia 14 de julho? Ah, aí ele não tem jornadas. Mas isto também depende da agenda do Sr. Ministro, não sei se ele... Eu só estou aqui a dar nota da informação que nos veio da 6ª Comissão de que haveria disponibilidade do Sr. Ministro para dia 15, às 15 horas. Porque ele nesse dia já tem audição regimental nessa Comissão e faria a seguir. Por isso. Mas a questão é se nós, se os grupos parlamentares têm disponibilidade de aceitar sem prejuízo de poder ser encontrada uma alternativa, mas não sendo se aceitamos este horário, então dizemos que é impeditivo para nós. A Comissão tem 18, cada, a Comissão tem 20 e... É verdade. Mas nós, se não for assim, ou vai ser muito difícil de arranjar a agenda com o Sr. Ministro até ao final.
Eu acho que nós vamos agora fazer a diligência com o Ministro para tentar...
Dia 14 ou então dia 21 ou 22. Muito bem. É essa a informação que iremos dar à Comissão de Economia. Não. É. Muito bem. O Partido Chega fez também chegar um requerimento já fora do prazo, mas que teve... Não teve oposição de nenhum grupo parlamentar e por isso também agendado para esta reunião, um requerimento para a audição do Presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores sobre a proposta operacional no contexto do comboio de tempestades e as condições de atuação dos bombeiros chapadores. Sr. Deputado Bruno Nunes, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós apresentámos este requerimento para audição do Presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, o Bombeiro Chapador Ricardo Cunha, por uma circunstância. Na sequência de todas as informações e ao longo das audições e audiências que fomos realizando nesta comissão e também de acordo com as notícias que vieram ao público, parece-nos por demais evidente que existe uma contradição entre os operacionais, os responsáveis da proteção civil local, os responsáveis da Proteção Civil de âmbito nacional, nomeadamente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mesmo da própria CCDR e, na sequência das informações que foram preferidas pelo IPMA em audições. E depois, consequentemente, ou em consequência destas afirmações feitas em audição e em audiência, o nosso vereador na Câmara Municipal de Leiria, também deputado nesta casa, o deputado Luís Paulo Fernandes, com interpelações feitas em reunião de Câmara, ficámos a saber que alguns dos alertas chegaram supostamente e alegadamente em horas díspares daquela que, nomeadamente, a Proteção Civil Local e os Bombeiros Chapadores nos informam. As informações que temos por parte dos operacionais são discordantes com as informações que temos por parte das entidades. Ora, aqui, basicamente, o que decidimos fazer, e tendo em consideração do conhecimento que é público, de que existiram diversas denúncias por parte de bombeiros chapadores ao próprio sindicato, e que o sindicato, publicamente, já se pronunciou acerca desta matéria, considerando de elevada gravidade algumas afirmações que têm sido feitas de parte a parte, consideramos, assim, que era imperativo fazer este requerimento para ouvir o sindicato, em consequência das denúncias que teve, das queixas que teve, podermos cruzar, de facto, as informações e, a partir daí, obviamente, cada grupo parlamentar gerir a informação como achar que deve gerir e fazer política como achar que deve fazer. Mas consideramos que, dada a gravidade da situação e daquilo que tem sido publicamente alegado, que deveríamos fazer esta audição em consequência, e, ou melhor, na sequência das audições que fizemos até aqui, daí a relevância e da urgência que consideramos que neste momento é imperativa, tendo em consideração que, ao que nos parece, poderá ter existido negligência, em alguns casos, com alguma gravidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma observação? Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, depois de ouvir o Sr. Deputado Bruno Nunes, enquanto deputado que apresentou o requerimento para a audição do Presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, nós entendemos que há aqui efetivamente uma sequência no seio desta comissão. Acontece, porém, que entretanto nós temos uma 18ª comissão, a comissão eventual de acompanhamento de assuntos desta matéria, em apreço, nomeadamente na identificação das eventuais falhas, e eu estou a ler do texto do próprio requerimento, compreender de que forma é que podem ser corrigidas essas lacunas. Entendemos, por isso, que este requerimento deve ser reportado à 18ª Comissão, sem prejuízo, naturalmente, de se herdarem assuntos que já foram abordados no seio desta 13ª Comissão, mas achamos que agora, existindo e tendo assento a todos os grupos parlamentares, portanto, deve ser nessa comissão que deve ser tratado este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Se calhar, tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Depois termina o Sr. Deputado Bruno. Termina? Vamos ver.
Não, sim, não é... Eu estávamos aqui, aliás, a falar informalmente sobre isso e custa-me ter dizer o que vou dizer a seguir, até porque nós temos constantemente batalhado sobre isto nas competências desta comissão. Mas, efetivamente, apesar de termos batalhado, criou-se uma comissão eventual só para a questão das intempéries. E eu penso que isto já aconteceu noutra comissão, não por um requerimento Chega, mas acho que do PCP, continuarmos a ter estas audições nessas comissões, e acho que a audição aconteceu exatamente no mesmo dia em que aconteceu na comissão eventual, ou seja, a mesma pessoa sobre o mesmo tema falou em duas comissões. E é mesmo uma questão só da organização, a partir do momento em que se decidiu constituir uma comissão eventual especificamente sobre este tema, não faz sentido a não ser que façamos conjunta com a comissão eventual e a 13ª participa. É o problema de se criar comissões eventuais que retiram competências às comissões que já têm competência sobre isso, mas isso é uma discussão muito mais profunda que devíamos ter. Agora, a decisão foi tomada e realmente, a partir do momento em que necessariamente vão ser ouvidos nessa comissão, estar a ouvir duas vezes também não faz muito sentido. Podíamos era ponderar, deixava esta sugestão de ponderar eventualmente, havendo este pedido, uma articulação com a 18ª para poder a audição ser conjunta, só para não se chumbar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, não vamos obstaculizar a questão de poder fazer em conexão, sendo que, no entanto, nós continuamos a considerar que a comissão eventual tem um papel com um princípio, meio e fim muito bem definido a nível da amplitude daquilo que tem competências. Aquilo que estamos aqui a falar e o motivo deste requerimento assenta muito na relação de competências e delegação de competências e daquilo que é a tutela, nomeadamente da Proteção Civil, no âmbito da Câmara Municipal. Ainda para mais, considerando que no caso concreto desta carreira, ou seja, destes profissionais, dos bombeiros chapadores, eles, o âmbito da administração pública local é a única que está nas carreiras dentro desta comissão. Aquilo que são dados públicos poderão levar a uma conclusão, ou não, poderá ter existido, alegadamente, um problema sério na cadeia de comando, poderá ter existido um problema sério no acionamento dos meios daqueles que são funcionários municipais. Portanto, nós não estamos claramente a falar na circunstância se o terreno devia ter sido limpo, se travávamos o vento com as mãos, se como é que podíamos fazer prevenção, não, a questão ali não é porque caso, não é claramente a questão da intempéria, porque se assim fosse, e se tomássemos como boa esta opinião, que é válida, mas que eu considero que neste momento aqui não faz tanto sentido, então não faria sentido termos ouvido o IPMA, porque então o IPMA teria que ir à 18ª também. Certo, portanto, e teríamos que remeter para uma comissão eventual que foi constituída a posteriori. À data dos factos, O que temos é a 13ª Comissão, que é a única que tem competência para poder ouvir a administração pública local. Estamos a chamar um sindicato, claramente para perceber como é que foram os meios acionados, e falamos abertamente, até porque já foi, com lealdade institucional e parlamentar, com os restantes grupos parlamentares. Estamos a falar de circunstâncias que já foram tornadas públicas e que já foram tornadas públicas também em audição e audiência, pelo facto de, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria ter referido na reunião de Câmara da semana passada que recebeu o alerta às 2 da manhã e, expressão do Sr. Presidente, a essa hora estava na cama. O acionamento dos meios está gravado, tornou-se público. O acionamento dos meios é feito de forma posterior. Não coincide com as datas e com as horas que o IPMA nos apresentou toda a cronologia do tempo. Portanto, no nosso entendimento, poderá ter existido nesta questão do acionamento de meios com uma entidade que é da administração pública local e a proteção civil, pode não ter existido coordenação e, no nosso entendimento, poderá existir matéria que pode configurar até outro tipo de consequências. Porque a partir do momento em que há uma reunião pública com esta declaração no âmbito do poder local, no nosso entendimento é grave. Portanto, não estamos a falar de situações climatéricas, não estamos a falar da velocidade do vento, estamos a falar de uma questão operacional. Sabemos que os bombeiros voluntários reportam à primeira comissão, os bombeiros chapadores à 13ª, e o âmbito de Leiria é com bombeiros chapadores, tornando ainda mais grave quando um dos responsáveis da proteção civil é antigo CODU. E, portanto, todos sabemos o que estamos a falar da responsabilidade que tem no acionamento de meios. É uma circunstância que não pode, ao final de tanto tempo, continuar a passar despercebida. Não andamos aqui na caça às bruxas, mas temos claramente circunstâncias, porque não podemos, depois do Presidente da Câmara dizer publicamente que àquela hora recebeu, mas que às 2 horas estava na cama, obviamente temos aqui um processo que, olhando para a cronologia, repetindo que o IPMA apresentou nesta comissão, a diferença de horários é gritante, e se isto coincidir com o reporte que tem sido feito pelos bombeiros chapadores, no nosso entendimento, se calhar chegaremos ao final da audição a pedir a Vossa Excelência para remeter alguns dos assuntos ao Ministério Público. Portanto, consideramos que não deve ser a 18ª Comissão, pode ser chamada em conexão, se assim entenderem, por nós não há problema nenhum, mas a questão aqui é, por uma questão operacional e não por uma questão de intempérie. A intempérie foi, de facto, o que disputou o não acionamento da questão operacional. Nós estamos a tratar da questão operacional e não na questão do comboio de tempestades. E consideramos que considerou a resposta. Exatamente. E por isso, a nossa proposta e o requerimento vem nesse sentido. Não é uma questão de caça às bruxas, é uma questão de clarificação, porque a informação prestada pelo IPMA, a informação prestada pela CCDR, a informação prestada pela Câmara Municipal, as informações que são públicas, não coincidem umas com as outras e agora culminam com o Sr. Presidente da Câmara, dizer ao nosso vereador e deputado Luís Paulo Fernandes que àquela hora, obviamente, não podia fazer nada porque às 2 da manhã estava na Câmara.
Muito bem. Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Efetivamente, eu ouvi novamente e com muita atenção o Sr. Deputado Bruno Nunes. E compreendo o que acabou de dizer e concordo com a importância de aquilo que a administração local diz respeito a esta comissão. Se assim sendo, o grupo parlamentar do PSD equacionou bem a sua posição e acha que ao aprovar este requerimento ele deve ser aprovado em conexão com a 18ª Comissão, mas tendo a possibilidade naturalmente desta comissão também e os deputados que a integram participarem.
Está de acordo? Muito bem. Pela anuência também do requerente em fazer esta, aprovar este requerimento em conexão com a 18ª Comissão Eventual, se nem mais ninguém tiver nada a observar, é nessas condições que vou colocar à votação. Portanto, quem vota a favor? Ah, não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, com isto, outros assuntos, não tenho nenhum outro assunto a tratar convosco. Damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.